Que alegria, que manhã tão abençoada, não é verdade? Parabéns aí aos batizandos, queremos mais uma vez reforçar a nossa alegria e a nossa gratidão de receber todas as pessoas que nos visitam aqui, não é? Saibam que esta é a casa do nosso Pai. Quando Jesus nos ensinou a orar, Ele começou com essas duas palavras tão chaves, né? Pai Nosso. Ele não é só o meu Pai, Ele é o seu Pai também. E aqui é a casa do nosso Pai, um lugar que nós nos reunimos para, então, compartilharmos a palavra de Deus. Jesus disse, as palavras que eu vos tenho dito, elas são espírito e elas são vida. Elas realmente impactam e elas mudam a nossa vida, dão uma direção profética para as nossas vidas em Deus. Amém, queridos? Vamos orar, então, nós vamos ter um breve tempo aqui na palavra, nós queremos deixar um texto bem específico para aquelas pessoas que estão batizando, para as pessoas também que nos visitam, enfim, para toda a congregação, não vamos nos delongar e, com certeza, 11h30 em ponto, nós já estamos lá embaixo para o nosso batismo, ok? Pai, obrigado pelo carinho da sua presença conosco. Obrigado por este amor tão generoso com o qual o Senhor Jesus nos tem amado. Nós queremos, com todo o nosso coração, dar toda a glória, toda a honra, todo o louvor ao Senhor Jesus. E te pedimos que o Senhor nos guie, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor traga paz a cada coração nesse lugar. O Senhor conhece cada vida, as nossas demandas, as nossas aflições, as nossas orações, as nossas tristezas e as nossas alegrias. E a nossa oração é que o Espírito Santo seja soberano, que ele seja consolador, que ele seja fortalecedor, que ele traga uma palavra de alento e de direção para cada um dos nossos corações, em nome de Jesus, e aquele que crê, diga amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. É tão bom, não é? Nós somos uma igreja que carrega uma missão, a missão de compartilhar o Evangelho. Vocês sabem que o Senhor Jesus, depois de consumar a sua obra, de morrer pelos nossos pecados e ressuscitar para a nossa justificação, ele comissionou os seus discípulos lá 2000 anos atrás. E ele disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E olha que Jesus disse isso há 2000 anos atrás, né? E desde o momento que ele veio, os últimos dias já foram inaugurados, né? Então nós estamos no fim do fim. Mas Deus é um bom Deus, Ele é um Deus conosco, e nós queremos deixar de uma forma bem clara, né, essa proposta, né, o motivo aqui do nosso viver, o motivo, a razão dessa igreja, que é fazer discípulos de Jesus. Nós temos esse privilégio de compartilhar o Evangelho com pessoas, mas nós não temos a menor intenção de fazer discípulos para a gente mesmo, né? Nós queremos que as pessoas olhem para Jesus, nós queremos que as pessoas vivam uma experiência muito especial com Cristo. E isto só é possível porque Jesus disse que quando ele fosse assunto ao Pai, ele nos daria um outro consolador. E quem é esse outro consolador? É o Espírito Santo. Então, hoje, na realidade pessoal daqueles que creram em Jesus, como também na realidade da igreja, não é? O Espírito Santo é esse Deus residente em nós e aqui na Terra. E o seu papel é revelar a Jesus. O seu papel é apontar o caminho para cada um de nós. E nós sabemos que é isso que o Espírito Santo está fazendo agora mesmo na minha vida e na sua vida, né? Ele está dando testemunho nos nossos corações daquele que é a verdade, o Senhor Jesus de Nazaré. Jesus fez uma declaração que homem algum poderia fazer. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai. É interessante, ele não diz ninguém vai ao Pai. Ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Por quê? Porque tem que passar por ele. Não é? Ele é o caminho. E o nosso destino, quando nós abraçamos Jesus como caminho, é o seu Pai. E nós sabemos que em Deus estão todas as respostas para as nossas necessidades, sejam elas espirituais, sejam elas emocionais, sejam elas físicas, sejam elas materiais, não é? Seja elas envolvendo sabedoria nos relacionamentos, todas as respostas que eu e você precisamos estão em Cristo, estão no seu Pai. Ele é a nossa fonte, né? A palavra Pai, a palavra Abba, significa a nossa fonte. Eu quero ler um pequeno texto aqui no livro de Atos, não é? Atos dos Apóstolos. Logo depois dos Evangelhos, nós temos esse livro chamado Atos dos Apóstolos, né? Talvez fosse melhor mencionar esse livro como Atos do Espírito Santo, porque, né, Paulo disse: Cristo em vós é a esperança da glória. O livro de Atos é um livro fascinante, como que o Espírito Santo agiu através daquelas pessoas que amavam Jesus e que se comprometeram com essa missão, não é? De divulgarem o Evangelho, de fazerem discípulos de todas as nações. E como que aqueles homens foram sobrenaturalmente fortalecidos para pregar com uma sabedoria que homem algum poderia resistir. Não é? Para pregar com sinais, prodígios e maravilhas que mente alguma poderia entender, não é verdade? Mas todas essas ações, não é? Onde havia essa cooperação da Igreja de Cristo com o Espírito Santo, foram ações que revelaram Jesus de uma forma muito singular. E aqui no capítulo 8 de Atos, nós temos uma história interessante, que é a história de um famoso evangelista, Filipe, né? E ele, então, a mensagem já estava se espalhando ali por toda Israel, e nós vemos, então, uma logística muito interessante do Espírito Santo para que a mensagem agora entrasse com muita força num país vizinho ali, que era a África. Olha que interessante. A Bíblia diz assim: um anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Gaza hoje está um lugar assim, né, bem comentado aí nos jornais. Você sabe que uma das rotas para você ir de Israel para a África é você praticamente tem que passar por Gaza, né? Uma das fronteiras hoje de Gaza, uma grande fronteira de Gaza, é uma fronteira com a África, né? Gaza faz ali fronteira ao sul com a África, o mar Mediterrâneo está de um lado e Israel está do outro. Então, mas vamos lá. Então, a Bíblia diz, havia... ok, deixa eu voltar aqui. Levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza, este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Não é? Então, é interessante, porque se você voltar um pouquinho o texto, Filipe estava no norte de Israel, numa região chamada Samaria, ou Samaria, E havia um avivamento incrível acontecendo ali, porque Filipe estava compartilhando a Cristo pelo poder do Espírito Santo. A Bíblia diz que muitos coxos foram curados, muitas pessoas que eram oprimidas por demônios foram libertas, e havia grande alegria naquela cidade, muitas pessoas sendo batizadas nas águas, muitas pessoas assumindo publicamente a Cristo, não é? E, de repente, aquela muvuca toda, mas o Espírito Santo vai e manda, né, fala aquela mensagenzinha no pé do ouvido de Filipe: olha, beleza, a coisa já aconteceu demais aqui, agora vai para Gaza, que está deserta. É interessante que o que é um chamado? Um chamado é quando o Espírito Santo compartilha conosco uma necessidade. E, para Deus, sabe, uma pessoa é tão importante como um grupo de pessoas. Na verdade, Deus é um Deus que conhece o coração das pessoas e sabe quando existe alguém que está realmente sedento, não é? Existe realmente uma logística no mundo espiritual incrível para atender demandas de pessoas que têm um clamor, uma sede por Deus. Sabe, a maioria das pessoas, na verdade, tem uma profunda sede por Deus. Elas não sabem expressar isso, mas aquele vazio lá dentro, sabe, aquela insatisfação, aquela coisa que, né, a pessoa tenta preencher com algum tipo de falso conforto, às vezes quer comer demais, às vezes quer fazer não sei o que demais, mas a única resposta, na verdade, é Jesus, não é? Então, Deus sabe como conectar pessoas, colocar pessoas que estão cheias do Espírito Santo para alcançar pessoas que estão clamando, não é, pela resposta de Deus. Então, olha que interessante, a Bíblia continua dizendo e fala assim: havia um etíope. Vocês sabem, a Etiópia é um dos países da África, naquele tempo também era, né? Eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Veja que era um homem destacado, um homem notável, um homem do governo, um homem que carregava muita influência. Mas olha que interessante, o texto fala assim: ele tinha vindo adorar em Jerusalém. Veja que ele tinha um temor a Deus, ele tinha uma fome por Deus. Ele foi a Jerusalém porque, naqueles dias, dentro de todo o ensino aqui do Antigo Testamento, Jerusalém era o centro de adoração do planeta Terra, literalmente, né? Então, ele tinha adorar em Jerusalém. E estava regressando ao seu país e assentado na sua carruagem, né, que deveria equivaler a uma baita BMW, né, dos dias de hoje, ele vinha lendo o profeta Isaías. Então, o Espírito Santo disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. E, correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então, perguntou: o senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da Escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha no matadouro e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador. Ele não abriu a sua boca, na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: peço que me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou. E, começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Anunciou-lhe a mensagem de Jesus. O que que esses evangelistas pregavam naqueles dias? Qual era a mensagem? Era a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde tinha água. Então o eunuco disse: eis aqui a água. O que impede eu ser batizado? Filipe respondeu: é lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ali aquele eunuco, então, foi batizado. Então, é interessante porque a mensagem dos apóstolos era a mensagem de Jesus. E qual era, na verdade, a mensagem? É interessante porque esse eunuco estava lendo um texto 700 anos antes que Cristo tivesse vindo, um texto extremamente inspirado, porque o livro do profeta Isaías é conhecido como um livro messiânico. Isaías, como profeta, foi um dos profetas que mais deu detalhes sobre o Messias, não é? E se você ler o capítulo 53 de Isaías, você vai ficar assim, chocado como que o profeta Isaías descreve em detalhes a obra consumada da cruz que Jesus realizou por mim e por você. Porque quando nós falamos, quando ele diz aqui sobre pregar a mensagem de Jesus, não é verdade? Vocês sabem que a Bíblia é basicamente sobre dois homens. O primeiro homem, que foi criado lá no Éden, Adão. Vocês sabem que a palavra Adão vem da palavra hebraica Adamá, não é? Que significa terra, e o homem foi criado do pó da terra, ele foi o primeiro homem, e o último Adão. Por que que teve que haver um último Adão? Exatamente porque o primeiro pecou, não é? O primeiro se curvou ao engano, à mentira da serpente lá no jardim, e quando aquele primeiro homem pecou deliberadamente, a Bíblia, com todas as letras, diz que o salário do pecado é a morte. Imediatamente, Paulo já menciona a obra do último Adão. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Jesus Cristo. Então, aquela lambança que o primeiro homem fez, graças a Deus que houve um último homem, tá ok? Que corrigiu tudo aquilo. Por isso que Paulo, no seu ensino, diz que o primeiro homem foi da terra, mas o último ele veio literalmente do céu. O primeiro foi alma vivente e o último espírito vivificante. Então, uma vez que o homem ele pecou, né, o salário do pecado é a morte. Ele estava destinado a um lugar no hebraico chamado Sheol, sepultura, né, que é a palavra para inferno, literalmente, né? Então, entendam uma coisa: Deus, ele é tão santo que ele não pode suportar o pecado. Na verdade, o próprio profeta Isaías, ele diz que Deus, ele é três vezes santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Então, Deus, ele é tão santo que ele não pode suportar o pecado, mas Deus amou você de tal maneira que ele, então, sofreu a punição por você. E essa é a razão da cruz. Por isso que a Bíblia diz que Jesus, ele, sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele se esvaziou da sua glória até que ela fosse contida em um homem. Deus se fez homem. O Criador se fez criatura. Por isso que Jesus, pela perspectiva bíblica, ele não é mais um filósofo, simplesmente. Ele não é apenas mais um iluminado. Tá ok? Ele não é apenas mais um profeta, ou mais um rabone, mais um mestre. Não, ele é o Emmanuel, ele é Deus conosco. Ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele se esvaziou da sua glória até que ela fosse contida em um homem. E como homem, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Assumindo a nossa conta, sendo a nossa carta de euforia, a nossa carta de libertação. Por isso, Deus o exaltou e lhe deu um nome que está sobre todo nome, diante do qual todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que ele é rei de reis e senhor de senhores para a glória de Deus Pai. Então, Jesus veio consertar tudo isso. E o que foi a obra, então, consumada de Jesus? Vocês sabem, Jesus, ele nunca cometeu pecado. Mas quando ele foi para aquela cruz, ele foi ali para me substituir e te substituir. Por isso que, quando ele pregou para um religioso muito conhecido nos dias de Israel, para Nicodemos, em João capítulo 3, ele deu essa mensagem: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Veja, quantos filhos Deus tinha? Jesus era o filho unigênito, o único filho de Deus. Tá ok? Adão estava perdido, maculado. Adão deixou de ser filho e se tornou uma criatura de Deus. Por quê? Porque ele morreu espiritualmente lá no jardim quando ele pecou, quando ele se corrompeu. Então, Jesus, ele era um único filho de Deus. E o que eu e você precisamos saber é que Deus Pai, então, ele não reteve o seu único filho. Ele o entregou por cada um de nós. Jesus disse assim: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. E por essa razão, Jesus, segundo as Escrituras, ele morreu pelos nossos pecados. E assim que ele morreu, ele não foi para o céu. Ele foi para o Sheol. Ele foi para o porão dos mortos. A Bíblia diz que, como Jonas, o profeta, ficou 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, Jesus também ficou 3 dias e 3 noites no seio da terra. Esse lugar chamado Sheol, inferno. Mas sabe o que acontece? Jesus não morreu porque ele tinha pecado. Ele morreu porque os meus pecados e os seus pecados foram colocados sobre ele. Mas ele nunca cometeu pecado. Então, pecado não tinha pega em Jesus. Exatamente por isso, ao terceiro dia, a morte não pôde suportar o Filho de Deus. Ele ressuscitou dos mortos pelo poder do Espírito Santo. E ele, então, hoje é o caminho, a verdade e a vida, para que eu e você possamos ser devolvidos ao plano original de Deus, como filhos amados de Deus, e possamos, então, desenvolver um relacionamento pessoal, não é, com Deus Pai. Cristianismo não é religião, cristianismo é relacionamento com Deus. Isso é extremamente libertador. Então, que coisa interessante, não é? Como que Jesus, ele, através da sua obra, ele fez uma obra completa. Quando ele estava, então, de pendurado naquela cruz entre os céus e a terra como um sinal de vergonha, como o eunuco estava lendo aqui o texto lá no profeta Isaías, né? Olhamos para ele, nenhuma beleza havia nele para que o desejássemos, mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas mazelas. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, nós fomos curados, nós fomos perdoados. Então, o Senhor Jesus, ele pagou a nossa conta, ele nos substituiu naquela cruz, mas ele também nos representou. Isso é muito importante de entender. Porque, e aqui vem muito a compreensão do que biblicamente é o batismo. Só existe uma maneira de você ir para dentro de Jesus. É interessante que um dos textos-chave sobre batismo na Bíblia, você depois pode conferir lá, tá? É 1 Pedro, no capítulo 3. Você vai ver que Pedro compara quando, no dilúvio, 8 pessoas foram salvas, né? E ele compara essa salvação da arca como ao batismo, e ele fala sobre, então, a indagação de uma boa consciência diante de Deus, não é, pela ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a fé é o princípio que nos coloca para dentro de Cristo. A fé é o princípio que nos une a Cristo. A fé é um princípio extremamente poderoso, porque tudo que você crê, você se torna. É interessante. Seja isso, a fé é um princípio perigoso, porque se você for, por exemplo, pensar no sentido negativo da fé, vamos colocar assim, né? O que é o sentido negativo da fé? É o medo. O medo é a fé na coisa errada. O medo é a fé na adversidade ou no adversário. O medo é a fé na enfermidade, na perspectiva negativa, né? E você pode perceber que não existe nada que perturbe mais as pessoas do que o medo, porque elas estão desenvolvendo uma forma enganosa e errada de pensar. Estão desenvolvendo uma mentalidade que gera tormento. Então, veja que fé e medo são a mesma coisa, mas num sentido oposto, não é? Porque as pessoas que temem, elas acabam atraindo aquilo que elas temem. Da mesma forma, quando você coloca a sua fé e dentro de uma aplicação correta, legítima, e você coloca a sua fé na verdade que há em Cristo Jesus, isso é libertador. E conhecereis a verdade, ela vos libertará. Então, esse é o princípio da salvação. Paulo, ele explicou a salvação dessa maneira, não é? Nós somos salvos pela graça. Por que pela graça? Porque não existe nada que você possa fazer para você merecer ser salvo. Nada. Nadinha. Então, nós somos salvos pela graça. A graça é a parte de Deus. A graça é o que Deus fez por nós e que nós jamais poderíamos fazer. A graça é essa verdade que eu estou compartilhando, o Evangelho. O fato de, generosamente, simplesmente, ele te amou e ele morreu no seu lugar. E ressuscitou para a sua vitória. A graça é isso. Então, nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom, é um presente de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, perceba que a fé, né, como que ela funciona? A fé, ela precisa ser uma resposta àquilo que amorosamente, generosamente, Deus fez por mim e por você. A fé não é você tentar ser uma pessoa boazinha diante de Deus ou fazer as coisas para Deus. É você responder o que ele já fez por você. Por isso que a fé começa com gratidão, sabe? E é interessante que quando você agradece por algo que foi feito. É interessante porque vocês sabem que a Bíblia é um livro que tem 2 testamentos ou 2 alianças. No Antigo Testamento, a Bíblia fala que todo o Antigo Testamento era a sombra das coisas que iriam se manifestar em Cristo. Então, o Antigo Testamento ele era feito de promessas. As pessoas sempre olhavam para o futuro. Mas o Novo Testamento não funciona assim. A gente não olha para o futuro. A gente olha para o passado. A gente olha para aquilo que Jesus já fez por nós. Na verdade, queridos, a obra já foi consumada. Na verdade, os seus pecados já foram perdoados. As suas enfermidades já foram curadas. As suas necessidades já foram supridas. Você precisa agora aprender como se apropriar disso. E qual é o poder que atrai isso para a sua vida? Como que você se une ao que Cristo fez? É a fé. A palavra fé no grego, que é a palavra pistis, significa literalmente o quê? Unir-se. Então, quando alguém coloca a sua fé em Jesus, ele está se unindo a Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição. Literalmente isso. Quando você coloca a sua fé em Jesus, você nasce de novo da mesma origem que é Cristo. Pedro, não é, o grande apóstolo, ele disse isso, que nós somos, né, uma nova criação e fomos regenerados não por uma semente corruptível, né, vinda de Adão, do primeiro homem, mas por uma semente incorruptível, que é a palavra viva e permanente em vós. E a partir daí, então, a gente vive essa experiência de ser uma nova criatura. Então, olha que coisa interessante. Não é? Quando Pedro fala sobre o batismo, lá, tomando como figura o dilúvio e a arca, pela qual 8 pessoas foram salvas, eles, como que eles foram salvos? Não é? A gente não pode. É interessante, porque batismo fala de água, mas nesse caso, não está falando em si, está falando de ser salvo das águas. Mas como que eles foram salvos das águas? Porque eles entraram na arca. E hoje, como que, na verdade, nós somos salvos desse mundo, do dilúvio desse mundo? Porque quando você coloca a sua fé em Jesus, você é batizado em Jesus. Você vai para, espiritualmente falando, você vai para dentro de Jesus. E você passa a integrar agora um corpo ressurreto, um corpo que não tem nada de corruptível nele. E é por isso que é algo incrível, não é? A gente sabe que na Antiga Aliança, tudo que a Antiga Aliança conseguiu conceder ao homem foi o quê? Consciência de pecado. Mas quando você coloca a sua fé em Jesus, não é mais você ter consciência das coisas erradas, simplesmente. Não é consciência de pecado. É uma consciência que agora você está morto para o pecado. Da mesma forma que Jesus morreu pelos seus pecados e ressuscitou para a sua justificação, essa é a sua nova condição agora. Então, o que é o batismo? Sabe, o batismo é uma confissão pública. Que espiritualmente, agora, nós fomos para dentro de Jesus. Ele é a nossa arca. Ele é a nossa salvação. E é essa bandeira que nós queremos agora, então, erguer. Essa bandeira que nós queremos sinalizar. Por quê? Porque existem desdobramentos que se tornam realidade nas nossas vidas. Sabe? Quando nós vivemos uma experiência genuína com Jesus, eu não tenho como esquecer. Né? Eu estou com 63 anos, né? E tive a minha experiência com Cristo com 20 anos de idade. Olha, é inexplicável o que acontece de dentro para fora na gente. É uma alegria, como Pedro fala, indizível, cheia de glória, não é? Parece que Deus abre um chuveiro de alegria e te coloca lá debaixo. Né? Mas aquela convicção, aquela sensação que você ainda não sabe explicar bem aquela experiência, né? Porque assim que a gente nasce de novo, mesmo que você tenha um espírito novo, você ainda tem uma mente velha em muitos aspectos. Isso acaba assim, se tornando um desafio para a gente vencer dentro de um processo que a Bíblia chama de renovação da mente, né? Mas a gente tem aquele sentimento de pertencer. Sabe, nós não somos mais órfãos. Agora nós temos um Pai. Nós temos um Deus que nos ama. O Espírito Santo dá testemunho nos nossos corações. A Bíblia não é mais um livro fechado. Deus começa a falar com você na palavra. Ele começa a te dar direções incríveis. Você começa a perceber que há um Deus que se importa com a sua vida nos mínimos detalhes. E por que eu estou querendo te dizer isso? Porque eu quero incentivar você a desenvolver um relacionamento pessoal com esse Jesus. Sabe, Jesus disse assim, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e elas me seguem. Sabe, olha, você não tem que fazer um curso na igreja para isso. Você tem que simplesmente nascer de novo, sabe? E é um aprendizado, como uma criança. Como que uma criança aprende a falar? Ouvindo a voz dos pais. Não é verdade? E aquilo vai, organicamente, aquilo vai se formando. Não é? Você vai ouvindo, daqui a pouco você está falando e existe uma comunicação clara, sabe? Uma vida bem-sucedida, porque nós vamos amadurecendo. A Bíblia fala em Romanos 8 que os filhos maduros de Deus, no grego, a palavra huios, os filhos maduros de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. E você vai também amadurecer, você vai também avançar, você vai entender com clareza Deus e o propósito e o plano dele para a sua vida. Não é? Mas tudo começa por aqui. Não é verdade? Então, sabe, o evangelho não é do estereótipo. Por isso que esse eunuco, quando ele entendeu Jesus, quando o Espírito Santo deu testemunho no coração dele, que o profeta Isaías estava falando do Messias, e ele entendeu que aquele Messias morreu não só pelos judeus, mas morreu pelos pecados do mundo inteiro, ele quis dizer assim, ele é o meu salvador também. Por isso ele foi para as águas. Vocês sabem, a nossa cultura ocidental não entende muito bem essa cultura do batismo. A cultura oriental sabe que quando uma pessoa batiza, ela está morrendo para algo e nascendo para um outro algo. Entendeu? Né? É uma experiência de morrer para o pecado e viver para Deus. Eles entendem aquilo, né, de uma forma muito clara, porque é um conceito mais enraizado na cultura oriental, né? Mas quando a gente explica as coisas, a gente entende a seriedade disso também, né? A gente entende que é uma experiência onde nós nos tornamos completamente uma nova criação. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, dentro de uma realidade espiritual. Claro, você vai ter que mudar. Tem muita coisa que eu e você estamos em processo, falando da alma, falando de mente, emoções e vontade. Nós estamos caminhando nessa direção, não é? Mas nós carregamos essa promessa. Aquele que começou em nós a boa obra, ele a completará. Então, queridos, é algo maravilhoso, sabe? Esse é o evangelho simples de Deus, não é? E eu e você, e aqueles que estão batizando hoje, podem dizer, né, respondendo à pergunta aqui de Felipe, é lícito você batizar, se você crê de todo o seu coração. Coração, é de dentro para fora. Sabe, não tem a ver com o seu estereótipo. Não tem a ver se você usa uma roupa assim ou assado, não é? Não tem a ver, sabe, não é estereótipo, né? Hoje, infelizmente, existem algumas pessoas que querem resumir o cristianismo a usos e costumes, mas o cristianismo não tem nada a ver com isso. O cristianismo é quando você coloca a sua fé em Jesus, né? você tem uma cirurgia de coração. Né? Ele arranca de dentro de nós o coração de pedra e nos dá um coração de carne. Deus nos dá ouvidos espirituais para ouvir, nos dá olhos iluminados para a gente entender a palavra, e nós vamos, então, de fé em fé, de glória em glória, até que a sua obra seja completamente consumada nas nossas vidas. E Deus só está começando com você. Não é? Realmente é algo tão glorioso, é algo tão poderoso. E você vai perceber a alegria que você vai ter de compartilhar essa mensagem com outros. Sabe? É interessante aqui a logística de Deus, né? Esse homem que carregava tanta influência, ele chega ali, a Bíblia fala que, se você continuar lendo, que ele partiu para a sua nação cheio de uma alegria gloriosa. Então, é por essa razão que o Evangelho chegou até a mim, chegou até você. É uma mensagem que a gente não consegue guardar só para a gente. A gente tem que contar para as pessoas. E, incrivelmente, a fé vem pelo ouvir. Isso é tão interessante. Sabe, tem uma mulher que Jesus curou nos evangelhos, uma mulher que tinha um fluxo hemorrágico, né? E ela tinha ouvido falar sobre Jesus, e aquela muita gente cercando, pressionando Jesus, e ela falou com ela mesma: se eu apenas tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Ela falou com ela mesma. E ela foi entre a multidão, tocou e estancou aquele fluxo de sangue imediatamente. É interessante. Você sabia? Não foi a fé de Jesus que curou ela. Foi a fé dela. E de onde veio essa fé? Veio dela ter ouvido falar de Jesus. Tanto é que Jesus disse assim para ela: filha, vá em paz, a tua fé te salvou. A tua fé. Então, Deus é um Deus pessoal. Hoje, no batismo, é a sua fé em Jesus. Como que essa fé veio? Ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. É o seu compromisso com Ele. Deus é um Deus pessoal. Sabe? Deus não tem netos, Ele tem filhos. Né? Deus é um Deus pessoal. E quando nós colocamos a nossa fé nele, nós nos unimos a tudo que ele é, a tudo que ele fez por nós. E é tão profundo isso que a gente não consegue entender do dia para a noite. Mas o Espírito Santo vai nos explicando, né, passo a passo. Né? Ele vai nos ensinando e nós vamos crescendo na presença dele de uma forma tremenda, de uma forma gloriosa. Ok? Amém? Deu para acender uma luzinha aí? Né? Então, fica de pé no seu lugar. Nós vamos orar aqui. E daqui a pouquinho já vamos descer lá para a gente ter o nosso batismo. Eu gostaria que você fechasse um pouquinho os seus olhos. Quem sabe você já ouviu falar muito sobre Jesus, você já ouviu falar muito sobre os crentes, sobre os cristãos, mas quem sabe você nunca tinha ouvido o que é o Evangelho. E o Evangelho é o que ele fez por você. Né? E fica aqui uma resposta que você precisa dar para Deus. Quem sabe você gostaria de falar hoje algo para Deus? O que eu estou te dizendo é que ele deu tudo por você. Ele não mediu esforços. Jesus disse: não existe maior amor do que este, alguém dar a sua própria vida. Por mais que você tenha vivido experiências difíceis na sua vida, talvez existem pessoas aqui que realmente viveram experiências difíceis, experiências de perdas. Mas eu vou te falar, quando nós olhamos para o amor de Deus, nós olhamos para a cruz. Nós olhamos para Jesus esmagado naquela cruz. transpassado naquela cruz. Uma coroa de espinhos na sua cabeça, cravos nas suas mãos e nos seus pés, uma lança do seu lado. E naquela cruz foi a única vez que Jesus não chamou Deus de Pai. A única vez. Porque ali ele morreu pelos nossos pecados. Ele disse, Lama, Lama, Sabactani, Deus meu, por que me desamparastes? E ele foi desamparado para te acolher. Ele foi ferido, punido para que você fosse perdoado. Ele foi ferido para que você fosse curado. Ele foi feito nu para que você fosse vestido. Ele sofreu as piores dores naquela cruz, que são rejeição e vergonha, para que você fosse aceito e vestido com a glória de Deus. Ele realmente deu tudo por mim e por você naquele lugar. Na verdade, a Bíblia diz que o amor de Deus excede a nossa compreensão. É difícil de entender tudo, mas nós podemos crer nele. E se você crê no amor de Deus, é entender por revelação esse amor que nos faz nascer de novo, que nos faz viver uma vida por Deus. E quem sabe, nessa manhã, você queira dizer sim para Jesus, sim para um relacionamento com Ele. E você pode, no seu coração, eu não quero fazer nenhum tipo de apelo aqui, mas no seu coração, você pode simplesmente, se você nunca disse sim para viver para Jesus e você deseja, eu quero que você entenda que a sua vontade é sagrada. Eu estou aqui para influenciar você, mas não estou aqui para manipular você. A sua vontade é sagrada. E quando você se une, quando você une a sua vontade, à vontade de Deus, o reino de Deus se manifesta na sua vida. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Deus é um Deus que lê os corações. Ele é um Deus dos corações. Ele é um Deus de dentro para fora. E não existe uma pessoa mais confortadora do que a pessoa do Espírito Santo. Ele está aqui falando com você. Obrigado, Jesus, por cada vida preciosa nesse lugar. Obrigado por aqueles que estão assumindo publicamente a sua fé no batismo. Nós abençoamos cada um deles, mais uma vez. Obrigado pelos familiares, pelos amigos, por todos que nos visitam aqui nessa manhã. Nós liberamos uma palavra de graça, uma palavra de vida. Nós oramos por espírito de sabedoria e revelação, dando testemunho em cada coração, mostrando que nós não estamos nos curvando diante de uma religião. Nós estamos nos curvando diante de uma pessoa que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nos devolver ao plano perfeito e original de Deus. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, e aquele que crê, diga amém. Dê um forte aplauso a Jesus. Nós vamos cantar uma última canção. E alguma coisa.